Salve, salve a todos, a todas, a todos que nos ouvem neste momento. Meu amigo René Alves, doutor René, prazer imenso em retornar com uma participação esporádica dentro da nossa disponibilidade, que seja semanal. Quero abraçar a todos e todas que neste momento nos ouvem através da Rádio Cidade, Rádio Piau, Rádio Independente, e aqueles que em Sergipe também nos ouvem pela Talainha. Meus amigos, minhas amigas de Alagoas, de Sergipe, da Bahia e em qualquer parte do mundo que neste momento estão conectados no programa A Hora da Notícia, que ficamos assim semanalmente aguardando o momento dos ponteiros se encontrarem e com sua voz ecoar em toda a Via Láctea. Meu amigo René, seria pretensão demais de nossa parte afirmar peremptoriamente o quadro, fazendo uma avaliação do quadro da política sergipana, nos arvorando de dono da verdade. Quero dizer que, até eu fazendo uma análise neste momento, quero me propor à luz da razão e não das paixões, que na próxima semana ela poderá anunciar mesmo, pois o quadro político ele se altera como as nuvens, mas não de forma natural, movidas pela mão e pelas mentes humanas, que somos falhos. O quadro neste momento está um tanto quanto definido, com as pré-candidaturas que devem polarizar, do senador Rogério Carvalho, do PT, o deputado federal, candidato com o apoio do governador Belivaldo Chagas, o Fábio Mitidieri, do PSD, mais recentemente do senador Alessandro Vieira, que é difícil, René, até afirmar qual partido em que ele está afiliado, pois em 3 anos e 3 meses de mandato, ele já esteve no Rede, pelo qual foi eleito, no Cidadania, pelo qual desenvolveu parte significativa deste primeiro tempo do seu mandato, e agora filia-se ao PSDB. Por que eu digo que é difícil afirmar? Pois a gente não sabe qual partido ou quais partidos terá passado o senador Alessandro Vieira, quando findado o seu mandato de 8 anos. Temos também, René, muitos não acreditam, mas ele afirma ao pé da letra que deverá ser candidato. No momento, todos são pré-candidatos. Quando vocês ouvirem falar aqui de candidato, entenda-se que a nossa intenção é falar pré-candidatos, pois a legislação não permite. Mas ele está pré-candidato ao governo de Sergipe, o prefeito, o ex-prefeito de Itabaiana, que foi vereador por 5 mandatos e foi prefeito da cidade serrana por 2 mandatos. É uma liderança regional e muito conhecida em Sergipe, que é também pré-candidato pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Mas não se restringirá, as eleições não se restringirão a estes nomes, havendo, conforme decisões dos seus fóruns regionais, não divulgados os nomes ainda, dos candidatos da esquerda, a saber, do PSTU, que sempre lança nomes, não é? Desde que fora fundado, e o PCB, por conta do centenário, celebrado agora em 25 de março, 100 anos de existência, também deverá lançar candidatos. Existem ainda outros que orbitam bem à distância, outros candidatos que deverão ser anunciados. Não vamos aqui citá-los, e não é em sinal de omissão, mas para fazermos uma afirmação que se coadune com os fatos. Vamos aguardar, possivelmente, na próxima semana, ou, quando pudermos, fazer uma análise mais contextualizada. Estamos encerrando o ciclo de filiação, de migração. Essa janela, que eu prefiro chamar, se me permite os ouvintes, e não é deboche, de janela da infidelidade, muito movida também pelo fato que os partidos políticos, e esta avaliação vale não apenas para Sergipe, mas para Alagoas e qualquer outro estado do Brasil, pois a legislação mudando, muitos parlamentares precisarão de estar em partidos cujo coeficiente possa lhe proporcionar eleição ou reeleição. Conforme afirmou o deputado Fábio Henrique, tem três Fábios na política sergipana, conhecidos, né? E este afirmou que sairia do PDT, pelo qual foi eleito vereador mais votado de Aracaju, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, a maior cidade do interior, na Grande Aracaju, e agora está deputado federal. Seria, como eu afirmei no início, pretensão de nossa parte afirmar qual seria o favorito. À luz das pesquisas, quem estaria melhor pontuado seria o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que é daí, pertinho de Pão de Açúcar, né, da região do Elísio Maia, se não me engano aí, essa liderança aqui. E o Edivaldo Nogueira, que está no terceiro mandato, 4 vezes, mas 3 por eleição, ele já foi vice-prefeito de Aracaju do Marcelo Deda, saudoso, e que terminou aquele mandato, depois se elegeu, depois voltou, se elegeu e se reelegeu. E o Valmir de Francisquinho, esses estão na frente. Mas em uma eleição, Renê, não se pauta por pesquisas políticas. É quem tem a capacidade de aglutinar um partido que possa lhe dar sustentação, as lideranças que possam se consolidar tal projeto. Então, não seria imperioso afirmar nesse momento quem seria o líder. Mas não podemos negar que o Fábio Mitidieri está pautado na máquina do Estado ou daqueles que estão no poder estadual. E o Rogério Carvalho, não é um senador que tem a prioridade do PT Nacional, possibilidades de eleição, e que é o candidato, pré-candidato do presidenciável Luiz Lula da Silva. Logo, não podemos negar que os dois poderão polarizar esse processo eleitoral em Sergipe. Mas seria ingenuidade de nossa parte achar que há diferença entre o Fábio Mitidieri e o Rogério Carvalho, pois ambos pertencem a um agrupamento que chegou no poder desde o ano 2010, quando esses derrotaram o candidato à reeleição João Alves Filho, que de lá para cá já são 12 anos, né? Espero não ter errado aí na data, que tem 2006, perdão, doutor Renê, 2006, e que esse grupo vem se revezando no poder, com Marcelo Deda, depois com Jackson Barreto e agora com Belivaldo Chagas. Então, qualquer um desses, caso seja eleito, é a continuidade de um projeto iniciado com Deda, quando depois de sair da prefeitura de Aracaju, se elegeu governador do estado. Então, o quadro é esse. Está encerrando o prazo de filiações, a chamada janela da infidelidade, e na próxima semana a gente poderá passar um quadro mais completo. Por enquanto, a gente encerra por aqui, mais uma vez, mandando um abraço caloroso para os nossos irmãos alagoanos, baianos e os sergipanos do sertão sergipano e todos que nos ouvem na Grande Aracaju, no Baixo São Francisco e no Vale do Japaratuba e qualquer pessoa que neste momento nos ouve na Via Láctea. Beijo no coração de todos e todas, obrigado pela participação e me desculpa qualquer afirmação aqui que possa contrariar interesses pessoais ou de grupos. Abração e até a próxima semana, se Deus quiser, e ele irá permitir.